tal vulnerabilidade das vítimas, agravando, portanto, as penas nessas circunstâncias, ou a utilização de tecnologia, nomeadamente para a divulgação de imagens e intromissão na privacidade das pessoas que são vítimas destes crimes. Outro crime que também trazemos aqui com uma revisão do seu enquadramento penal é a violência doméstica. Como os senhores deputados saberão, o crime de violência doméstica tem neste momento uma previsão que é igual, quer para as situações em que a violência doméstica ocorre de forma não reiterada e que trata de igual forma os casos em que ocorre de forma reiterada, sistemática, repetida. Ora, nenhum caso de violência doméstica deve ser tratado como se não fosse extremamente grave. Todos são. Mas, senhores deputados, violência doméstica exercida continuadamente ao longo de dias, de semanas, de meses, de anos contra uma vítima merece seguramente um agravamento que já deve ser alto em todas as circunstâncias, mas merece seguramente um agravamento da punição e do desvalor social que dirigimos a esse tipo de práticas. Na mesma linha, não só a moldura penal que propomos para os casos de prática reiterada, sistemática, repetida de violência doméstica é agravado, como também, nesses mesmos casos de prática reiterada, acrescentamos à proibição de contacto uma proibição mais alargada no tempo. Quem, de forma reiterada, sistemática, pratica contra outrem violência doméstica, tem que ter uma proibição de contacto mais alargada do que aquela que existe hoje no Código Penal e que, mais uma vez digo, trata por igual também nesta matéria a violência doméstica seguramente condenável, extremamente grave, pontual, e a violência doméstica que se pratica de forma reiterada. Incluímos também, nesta revisão das normas de dimensão penal, uma revisão da pena acessória de expulsão de estrangeiros de território nacional. Introduzimos uma previsão que prevê que quando a condenação é superior a 5 anos, é desencadeada automaticamente a medida autónoma de expulsão judicial, medida essa que permite considerar as circunstâncias do condenado acima de 5 anos, e uma segunda medida, uma segunda previsão que prevê a expulsão automática em casos de condenação superior a 8 anos, quando estão em causa a ordem pública, uma especial perigosidade para a segurança, para a ordem pública, para a defesa do Estado. Temos também uma proposta que apresentamos nesta Câmara relativa à proibição de exercício de funções com contacto com menores. Essa proibição de exercício de funções que implica contacto com menores está prevista para crimes contra a autodeterminação sexual, estamos a falar, por exemplo, dos casos de violação, e também nos casos de crimes contra a autodeterminação sexual. Estamos aqui a falar de abuso sexual de crianças, de lenocínio de menores e de aliciamento de menores para fim sexual. Ora bem, nestes casos, a previsão que existe, por um lado, não é automática, é facultativa. Por outro lado, tem, de facto, tempos de inibição ou de proibição de exercício de funções junto de menores que nós consideramos inadequadas por serem demasiado brandas. Propomos também que essa dimensão de proibição passe a contar-se apenas depois de concluído o cumprimento da pena. Para sermos claros, o lugar de quem comete estes tipos de crimes não pode ser, ou tem que ser muito mais tarde do que é hoje, junto de menores, e esta Câmara irá, no bom sentido, se viabilizar estas medidas. Quero também dizer-vos, senhores deputados, que imagino algumas das objeções que serão apresentadas nesta Câmara a este conjunto de medidas de matéria e dimensão penal que vos apresento. Quero-vos dizer que não está aqui em causa nenhum populismo penal. Todas estas alterações são alterações que estão pensadas, estão desenvolvidas, tendo em conta os dados do RASI, é certo, mas também com um trabalho técnico profundo, também com uma comparação, trabalho de direito comparado com soluções que existem um pouco por toda a Europa, e claramente aquilo que propomos traduz também o desvalor social que hoje é sentido relativamente a alguns destes crimes, E o Código Penal e as molduras penais e as soluções penais não são, não podem ser imóveis no tempo. Senhores deputados, não estamos já no tempo da Lei de Talião e, portanto, obviamente, a evolução do Código Penal adequado às circunstâncias e ao desvalor e à censura que a sociedade dita relativamente a determinadas práticas criminosas tem, obviamente, que ser atualizado. Mas, como vos digo, não apresentamos apenas soluções para falarmos com dados, não apresentamos apenas soluções cirúrgicas de revisão do enquadramento penal de determinadas realidades, propomos também meios e medidas, nomeadamente para as forças policiais, para as forças de segurança. É aqui que entra a nossa proposta de que finalmente as body cams estejam disponíveis para as forças de segurança nacionais, é aqui que entra a nossa proposta para que os meios não letais estejam disponíveis para as nossas forças policiais. Não preciso de entrar em detalhes nem em exemplos concretos para perceber que a disponibilidade de meios não letais é fundamental para assegurar a proporcionalidade da atuação policial. É aqui que entra a racionalização da rede de esquadras, porque, senhores deputados, não são as paredes que asseguram segurança aos cidadãos, não é a mera existência de uma esquadra, é sim a existência de esquadras com recursos humanos adequados, operacionais, e, portanto, é preciso rever esta matéria. É aqui que entra também uma proposta de uma nova carreira administrativa junto das polícias que permita desonerar as forças policiais, os ativos policiais, de tarefas administrativas que manifestamente não lhes cabem. Estamos a falar de questões financeiras, questões de logística, questões de compras, de tratamentos de recursos humanos que não são, ou melhor, são hoje e não devem ser, assegurados por elementos das nossas polícias. Nós não queremos os elementos das polícias presos a uma secretária, queremos os elementos das polícias livres para estarem próximos dos cidadãos. Concluo, portanto, senhores deputados, com uma reflexão que me é particularmente cara. O Estado português tem estado em demasiadas áreas. O Estado português tem estado onde não deve estar. O Estado português tem dilapidado recursos públicos, isto é, dinheiro dos contribuintes, em muitas áreas, basta entrar no setor empresarial do Estado e logo veremos como esse dinheiro tem sido desbaratado, e ao mesmo tempo o Estado português não tem sido capaz de assegurar o essencial da sua função nas áreas fundamentais onde sim deve estar. O Estado português deve estar na segurança, deve estar na defesa, deve estar na justiça e aí deve estar bem. Quero partilhar com os senhores deputados que, recentemente, em visitas que fiz a unidades policiais, constatei que a mesa das refeições teve que ser oferecida pela comunidade. A pintura da esquadra teve que ser assegurada pela comunidade. Onde está o Estado português se nem nas matérias essenciais das condições de trabalho das polícias é capaz de prover e é preciso que a sociedade civil se substitua a essa função do Estado? Senhores deputados, não se trata de populismo penal, trata-se de trazer soluções adequadas ao desvalor que hoje e à censura que hoje determinado tipo de práticas criminosas merece, trata-se de falar com dados, trata-se de ter soluções para libertar recursos, para termos mais polícia próxima dos cidadãos e menos polícia envolvida em trabalho administrativo que não lhes cabe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Quer responder os 5 em conjunto? 3-2? 3-2? Começamos então com uma primeira ronda de 3 pedidos de esclarecimento. E o primeiro será feito pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem até 2 minutos para o efeito. Portanto, tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. O Projeto de Lei nº 496 prevê no artigo 151, nº 3, a eliminação do advérbio só, deixando a norma fazer sentido, uma vez que o legislador quer uma especificação mais exigente face ao regime previsto no nº 2. Se o objetivo é não limitar esses casos à possibilidade de expulsão de cidadãos estrangeiros com residência permanente, o que faria sentido, de acordo com a proposta, seria a eliminação de todo o número 3, até porque a reincidência já está prevista no número 2 e o número 3 prevê expressamente, sem prejuízo do disposto no número anterior. Se esse não for o objetivo, não se vê a razão de, para alterar a redação atual. A menos que, independentemente dos critérios plasmados no número 3, pretenda que a reincidência sem mais implique a expulsão mesmo dos residentes permanentes, sendo neste caso imprescindível que se esclareça melhor em que termos a cláusula de reincidência aturaria, pois um mero automatismo dificilmente seria aceitável e passaria o crivo da constitucionalidade. Quanto ao novo número 4, fica a dúvida do seu alcance. Trata-se de abdicar dos requisitos previstos no artigo 151, quando esteja em causa a condenação de uma pena de prisão superior a 5 anos? Impor à AIMA que nessas situações organize sempre um processo de expulsão, mas não abdicando as exigências constantes dos números anteriores, mesmo que seja claro que os requisitos não se encontram preenchidos no caso em concreto? Sendo aplicada automaticamente a medida de expulsão, sempre que o agente seja condenado por crime superior a 5 anos, de acordo com o número 4, qual a necessidade de compor uma nova imposição legal para condenações em pena superior a 8 anos com o mesmo objetivo do anterior previsto no número 5? Quanto ao aumento de penas, estas não devem ter um mero caráter simbólico, deve antes comprovar-se que as atuais não se mostram suficientemente dissuasoras. Não seria mais prudente aguardar pelos resultados obtidos com o fim da manifestação de interesses que promovia notoriamente o crime de auxílio à imigração ilegal? Muito obrigado.
Muito obrigado. O segundo esclarecimento será feito pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Iniciativa Liberal pelo debate que hoje traz a este plenário, mas que de liberal tem muito pouco, uma vez que estão numa lógica de orgulhosamente sós em matérias que são muito complexas e que carecem, evidentemente, não só de um consenso mais alargado, como de contributos das várias forças políticas. Depois, por outro lado, vem a reboque de uma agenda que também não parece ser a agenda da Iniciativa Liberal. Porque quando nos trazem casos como o da expulsão judicial de pessoas, em caso que já aqui foi referido, de mera reincidência, da aplicação de medidas de segurança a pessoas absolvidas dos crimes em questão, volto a repetir, pessoas absolvidas dos crimes em questão, e ainda a disponibilização dos dados sobre a nacionalidade no RASI, quando temos, por exemplo, já esta casuística no âmbito das prisões, não nos parece que seja propriamente a tal moderação que tantas vezes a Iniciativa Liberal quer aqui referir. Mas há matérias aqui que para o PAN são da maior relevância, nomeadamente os crimes de violência doméstica, que só este ano já tivemos 4 mulheres e uma criança que morreram às mãos deste tipo de violência, mas também o tráfico de pessoas. E no que diz respeito aos crimes de violência doméstica, nas medidas cautelares propõem apenas o afastamento, não prevêem outras medidas como a prisão preventiva ou até mesmo a questão da pulseira eletrónica. E nessa medida gostaria de prestação disponíveis na especialidade para acompanhar propostas que...
Muito obrigado, Sra. Deputada. O terceiro pedido de esclarecimento será feito pelo Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos.
Sr. Deputado Rui Rocha, eu notei hoje com algum agrado que a Iniciativa Liberal acordou finalmente para uma questão que era de facto importante. O que nós perguntamos agora é onde é que andou a Iniciativa Liberal nos últimos 6 anos de vida da democracia. Quando o Chega andava a dizer que é preciso expulsar quem comete crimes, que é preciso acabar com a imigração ilegal, que é preciso pôr na cadeia quem comete crimes. E a Iniciativa Liberal andava a dizer que não. Aliás, nós fomos confirmar, Sr. Deputado, eu gostava que nos respondesse a isto, que é o seguinte. Nos últimos 6 anos, a Iniciativa Liberal fez uma proposta. Uma proposta sobre policiamento e forças de segurança. Eu vou-lhes dizer para que era. Era para fechar esquadras. Era para fechar esquadras e criar o chamado, o que eles chamam, policiamento de proximidade. E, portanto, ao Sr. Deputado Rocha, eu quero lhe perguntar se hoje volta a defender aqui que deve haver menos esquadras no país. Este é um problema que acho que a Iniciativa Liberal deve responder. Mas depois, eu lembro-me quem estava aí em 2020, João Coutrinho de Figueiredo. O Chega trouxe a proposta para aumentar penas contra agressões a polícias, expulsar ilegais e pôr na cadeia crimes como lenocínio e etc. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal contra. Contra. Onde é que andaram nos últimos anos da democracia? Onde é que andaram nos últimos anos da democracia? Propuseram e disseram. É muito grave que a polícia use operações como a do Martim Moniz para promover o racismo e a xenofobia. Votaram contra cotas na imigração. Votaram contra aumento de penas para quem agride polícias. Votaram contra aumento de penas para a corrupção. Meus senhores, vocês votaram contra tudo aquilo que estão aqui a propor hoje. Porquê? Porque querem copiar este grupo parlamentar, mas não vão conseguir. Muito obrigado.
Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem até 3 minutos o Sr. Deputado Rui Rocha.